Jovem Pan.
Olá, amigos. Começamos mais um Máquinas na Pan, já acelerando forte. E lembrando que agora você também pode nos acompanhar pelo vídeo do canal do YouTube da Jovem Pan. Então se ajeita aí no cockpit, aperta bem os cintos, porque o programa dessa semana está só começando. No dia 21 de abril, todos nós apaixonados por automobilismo comemoramos os 35 anos da primeira vitória de Ayrton Senna em Estoril com aquela emblemática Lotus preta e dourada de 1985. Então, para a gente dar largada no programa dessa semana, eu já vou colocar no cockpit do Máquinas na Pan o meu parceiraço Nilson César, que continua trabalhando remotamente em home office e cumprindo com muita consciência o isolamento social lá na sua maison de Sorocaba. Nilson, você que já narrou aqui pela Jovem Pan praticamente todas as vitórias e os títulos do Ayrton na Fórmula 1. Então escolhe pra gente uma das corridas favoritas, aquela que teve um momento especial pra você do nosso campeão de Fórmula 1.
Olha, Alex, um abraço pra você. Já que você tá me dando o direito de escolher, eu vou escolher a corrida de 1988. Eu estava lá em Suzuka, no Japão. Aliás, eu estive em todos os títulos conquistados pelo Ayrton Senna no Japão. Mas esse de 88, meu caro Alex, foi um título muito especial, porque nós sabíamos da dedicação desse moço, da vontade de ser campeão do mundo desse rapaz. Ele que começou a carreira em 1984 na Toleman, né? Aí depois para a Lotus e a McLaren, no primeiro ano dele na McLaren, em 1988, já conquistou o seu título mundial de Fórmula 1. Essa corrida foi uma corrida muito especial. A largada teve um problema no carro dele, ele veio ultrapassando todo mundo. Foi talvez, na minha opinião, a corrida mais fantástica da vida dele, a corrida de 1988, que lhe deu o título mundial pela primeira vez. Foi um momento que está guardado na minha retina, Alex. Você vai me dar o prazer de ouvir de novo isso, Alex? Diga lá, Alex.
Meu querido Nilson César, na verdade você é que vai nos dar esse prazer de reviver a sua narração do primeiro título do Ayrton Senna conquistado lá no Japão. Vamos ouvir.
A última volta agora, vai lá Ayrton, é a volta do título. Você que percorreu todas essas paisagens, todas as pistas desses países, o pódio, a lágrima da alegria. Você Ayrton Senna, nessa busca incessante da perfeição, da coragem, do amor, do trabalho. Toda a gente brasileira nesta manhã do Brasil, erguendo as mãos num aceno mágico. Você Ayrton Senna, a marca de nosso tempo, outro ídolo brasileiro nas páginas de todos os jornais do mundo. O hino nacional, a bandeira verde e amarela sendo erguida. Vem Ayrton, você é campeão mundial de Fórmula 1. Parabéns, Brasil! Parabéns, Ayrton Senna! Você, Ayrton, você está aí, campeão!
Que legal, meu amigo. Na semana que a gente comemora os 35 anos da primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, a sua narração com o primeiro título do nosso campeão. Bem legal mesmo. Então, Nilson, aproveita aí e escolhe mais uma vitória do Ayrton pra gente.
Olha, Alex, se você tá pedindo para que eu escolha uma outra corrida, então tá bom. A primeira vitória do Ayrton Senna no Brasil foi no ano de 1991, em Interlagos. E aquilo era uma obsessão para ele, rapaz. Ele dizia o seguinte: eu ganho em todos os lugares do mundo, né? Mas não ganho no quintal da minha casa. E ficou difícil mesmo. Essa vitória aconteceu só no ano de 1991, Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Eu estava lá transmitindo, narrando na Jovem Pan. Outro detalhe de 91, terminou com uma, duas marchas, sei lá. Foi um sufoco vencer aquela prova, mas levou. Ganhou a corrida em 1991 e comemorou como se fosse um título do mundo. E a gente sabia a importância que o Ayrton dava para ganhar um Grande Prêmio do Brasil. Ganhou em 91. Posso reviver toda essa história, Alex Rufo?
Pode sim, meu caríssimo Nilson César. E você está certo. Nessa corrida, ele perdeu a terceira, a quarta marcha e depois a quinta e acabou vencendo a corrida com um esforço físico sobrenatural. O Ayrton teve um forte espasmo muscular, precisou de muita ajuda para sair do carro e quase não consegue levantar o troféu. Então vamos acompanhar essa narração espetacular do Nilson em 1991, com a primeira vitória de Ayrton Senna em Interlagos.
Começa a comemorar! Começa a comemorar dentro do cockpit, ele já comemora a vitória! Vai junto à torcida brasileira! Vai nessa, Brasil! Vai Senna, que essa é sua! Senna, alguns metros do final, vai quebrando um tabu, realizando um sonho, a perfeição, o encontro da perfeição, homem-máquina! O Brasil inteiro vai comemorar com você! Esta é sua, Ayrton, pra você, pra mais ninguém. Esta é sua, Ayrton, pra você e pra mais ninguém. Experiente, tarimbado, outro piloto, olha ele no cockpit. Fecha o punho agora, é hora de fechar o punho. Ergue o braço e comemora com a torcida brasileira. Aí!
E agora, para a gente dar sequência nessa homenagem especial que o Máquinas na Pan faz nessa semana pelos 35 anos da primeira vitória do Ayrton Senna na Fórmula 1, o Rubens Caruso, que é jornalista do setor automotivo e também um dos maiores colecionadores de miniaturas de carro de corrida, é o nosso convidado para falar de alguma dessas máquinas que o nosso tricampeão mundial já pilotou. Diga aí, Caruso, qual a máquina que você escolhe para a gente começar?
Alex, acho que um bom começo, então, é a Lotus Renault 97T, o carro com o qual Ayrton Senna conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, no dia 21 de abril de 1985.
Eu lembro claramente dessa corrida, embora tenha sido há 35 anos. O Ayrton correu com Lotus Renault Turbo V6, e uma das características que me marcaram foi o fato desse carro usar a pintura preta e dourada do patrocinador John Player Special, o mesmo patrocinador que o Emerson usou quando foi campeão em 1972. Nessa corrida, o Ayrton liderou a prova toda debaixo de chuva, mostrando o talento que ele tinha para correr nessas condições, e não apenas ganhou a corrida, como botou uma volta em cima do terceiro colocado e chegou um minuto na frente do segundo colocado. É coisa de gênio, né?
O próximo modelo que nós vamos destacar é justamente o carro que levou Ayrton à conquista do seu primeiro título mundial em 1998, narrado agora há pouco pelo Nilson César. É o McLaren MP4-4.
Com esse carro, o McLaren MP4-4, que tinha motor Honda V6 Turbo, o Ayrton conquistou o primeiro dos três mundiais da carreira dele na Fórmula 1. Nesse ano, particularmente, o companheiro de equipe dele era ninguém menos que o professor Alain Prost. O carro é reconhecido pela simplicidade das linhas. Você vai concordar comigo, Alex. Ele não tem aqueles penduricalhos, aqueles adereços aerodinâmicos que a gente vê tanto nos Fórmula 1 atuais. O MP4-4 chegou atrasado na pré-temporada daquele ano e nem isso foi impedimento para o modelo se tornar o bicho papão da temporada. A McLaren conquistou 15 vitórias nos 16 GPs disputados. O Ayrton fez 13 poles e conseguiu 8 vitórias para se tornar campeão do mundo. Outra curiosidade, outra coincidência, é de novo o patrocinador ser o mesmo que o Emerson usou em outro campeonato mundial. O McLaren MP4-4 era patrocinado pela Marlboro, tal como o McLaren M23 que o Emerson usou em 1974.
O terceiro modelo da nossa seleção de hoje é o McLaren MP4-6. Com esse carro, Ayrton conquistou o seu terceiro título mundial de Fórmula 1. Só isso já seria motivo bastante para a miniatura ocupar um lugar iluminado na vitrine de qualquer colecionador sério.
Tem um outro fato memorável sobre esse modelo da McLaren. Foi com ele que o Ayrton conseguiu a primeira vitória num GP Brasil em Interlagos. Eu estava lá, eu fui testemunha dessa corrida. O Ayrton liderava a prova, o Mansell vinha em segundo com o Williams fazendo uma tremenda corrida, até que num determinado momento ele rodou, e aí o Ayrton ficou numa situação relativamente confortável, 40 segundos na frente do segundo colocado, o Ricardo Patrese. Só que a McLaren começou a apresentar problemas de câmbio. Foi perdendo marcha, a ponto do Ayrton ter que pilotar segurando o volante com a mão esquerda e com a mão direita, mantendo a alavanca de câmbio na posição da marcha, de modo que não escapasse. E assim foi até o final da corrida. A gente consegue assistir hoje em vídeo e se emocionar, lógico, vendo a dificuldade que o Ayrton tinha, com o motor perdendo rotação, ele não trocando de marcha, e no final aquela emoção toda dele aos gritos, festejando a vitória com o áudio aberto dentro do capacete. Foi fantástico.
Todas as semanas eu trago aqui dicas de filmes clássicos do automobilismo para você curtir no sofá da sua sala durante essa época tão complicada de isolamento social sem as corridas da Fórmula 1. A dica dessa semana é Winning. Lançado em 1968, o filme traz um ator que tinha nas pistas a sua maior paixão, Paul Newman, que vive o personagem de Frank Capua, um piloto determinado a vencer as 500 milhas de Indianápolis. O diretor James Goldstone proporciona para todos apaixonados pelo automobilismo uma viagem pelos bastidores de uma corrida com a briga de dois rivais na pista e fora dela, com uma disputa que esbarrava na vida amorosa dos pilotos. A paixão de Paul Newman pelas pistas fica evidenciada no sorriso discreto estampado no rosto do ator quando entra com seu Ford Thunderbird 1968 para aquela volta despretensiosa no circuito de Indianápolis, como em um voo solitário ao pôr do sol no final de tarde na véspera da corrida. Um dos takes mais memoráveis do filme é a cena de Frank Capua nos pits, que mostra que mesmo com o clima tenso da competição e a adrenalina do time na hora da troca dos pneus, o piloto vê de uma maneira poética a prova passar em câmera lenta, bem à frente da sua viseira, sob a belíssima trilha sonora de David Grusin. Pandemia bem diferente da atual, logo depois de Winning, Paul Newman se deixou contaminar pelo vírus das competições, se tornou piloto e mais tarde dono de equipe. Em 1983, se uniu ao Carl Haas para criar a Newman Haas, equipe da Indy que teve três campeões da Fórmula 1 no cockpit dos seus carros: Mario Andretti, Alan Jones e Nigel Mansell. O piloto brasileiro Christian Fittipaldi, que competiu pela equipe Newman Haas de 96 a 2002, conta agora para a Jovem Pan como era o seu relacionamento com o ator e a reação de Paul Newman logo depois da sua primeira vitória na categoria em 1999.
Alex, amigos da Pan, ao longo da minha carreira eu tive o privilégio de sem dúvida nenhuma, encontrar várias pessoas e conhecer várias pessoas muito especiais, e uma delas foi Paul Newman. Paul Newman, além de ter sido o meu chefe durante 7 anos, ele acabou se tornando meu amigo.
Assim que eu desci do carro, depois da minha primeira vitória em Elkhart Lake, 1999, eu desci do carro, olha quem estava me esperando. Não deu nem tempo para a gente se abraçar, mas ele já estava com o fist punch dele esperando. E sem dúvida nenhuma, acho que foi um momento muito especial para mim, foi um momento muito especial para toda a equipe, não poderia ter sido melhor.
Christian também foi surpreendido por Paul Newman enquanto se recuperava na sua casa de Miami de um grave acidente sofrido em 1999 durante a prova da Austrália.
A grande surpresa entre várias, né, que eu tive do Paul durante os nossos 7 anos, e foi depois do meu acidente da Austrália. Eu fui operado logo depois da minha batida, no domingo. Acabei voltando para Miami uma semana depois, e de repente, na terça-feira de manhã, alguém bate na porta. Para minha surpresa, quem era? Paul Newman. Ele tinha pego o avião dele em Nova York, voou até Miami, não falou nada para mim, só para me visitar. Entrou em casa, ficamos conversando um pouquinho. Daí ele virou e falou assim: "Vamos embora, eu preciso almoçar com você." Então, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito especial, que eu tenho um grande carinho por ele. E definitivamente são coisas que eu vou carregar comigo pro resto da vida, tá bom? Valeu, pessoal, se cuidem aí no Brasil e até mais.
Durante 7 anos fazendo a cobertura da Fórmula Indy, eu tive a oportunidade de trabalhar com esses dois grandes campeões, Christian Fittipaldi e Paul Newman. Quanto ao ator, Mr. Newman deixava muito claro para todos nós que trabalhávamos na equipe que Butch Cassidy, Harry Gondford de Golpe de Mestre e Frank Capua de Winning moravam nos estúdios de Hollywood, muito longe das pistas. Em dia de corrida, o piloto e dono de equipe não falava de cinema. E já que estamos falando de filmes de automobilismo na telona, vale lembrar que a indústria do cinema está paralisada globalmente devido ao coronavírus. Mas aqui na Jovem Pan, a gente continua acelerando forte com essas dicas da dos grandes clássicos de corridas e também com mensagens como essa que você vai ouvir agora, que foi pro ar ao longo da nossa programação com a Roberta Klein.
Eita, o negócio aqui na Jovem Pan tá bem internacional, hein? O Alex Rufo, nosso jornalista especialista em corridas, recebeu um recadinho direto das telonas para a Jovem Pan. Isso aí, o Cuba Gooding Jr., vencedor do Oscar por Jerry Maguire com Tom Cruise, enviou uma mensagem para a gente. Olha aí.
O Cuba Gooding Jr. here.
Aqui é o Cuba Gooding Jr. Pediram para eu falar para vocês como é que a gente está se virando com o coronavírus. A indústria está parada, não tem quase ninguém gravando. Mas os roteiristas escrevem, as pessoas continuam criando. Então aproveite esse tempo para explorar o seu lado criativo e saiba que tempos difíceis passam, mas as pessoas fortes continuam.
Tough times never last, but tough people do. Boa noite, tudo bem, obrigado.
É isso aí, para ficar bem informado, acesse nosso site jovempan.com.br e procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau.
E depois dessa mensagem bem legal que o Cuba Gooding Jr., que interrompeu um barbecue na sua casa de Los Angeles para deixar para Jovem Pan com exclusividade aqui para o Máquinas na Pan, vamos acelerar uma super máquina com a Milene Rios, que é jornalista e produtora do programa Auto Esporte da Globo há 9 anos e traz agora para gente os bastidores da matéria que ela fez com o carro mais rápido do planeta, a Bugatti Chiron. Tudo bem, Mi?
Amigo Alex Rufo, prazer imenso receber você e toda a turma aí, os espectadores da Jovem Pan, aqui na minha casa para contar para vocês sobre essa super máquina e põe super nisso. Nenhum carro na história da minha vida ali automotiva foi tão difícil de testar quanto o Bugatti Chiron. Foram quase 3 anos de negociação para que finalmente dissessem sim para nós. A gente já foi buscar carro na Ferrari, em Maranello, e lá você chega numa sala muito bonita também, com carros expostos, até tem uma réplica de carro de Fórmula 1 pendurado na parede, mas é uma sala. E aí vem uma pessoa, te dá as diretrizes, um comodato, entrega a chave e você pega. Na Bugatti já começou tudo diferente. Primeiro porque é uma fazenda, é bem antiga e que ela manteve os seus edifícios ainda. E foi tudo pensado justamente para manter a tradição da marca. E a gente entra numa sala de vidro com uma mesa de reunião e o carro que a gente vai testar tá do nosso lado ali. É muito curioso. E do outro lado, de um lado, do lado esquerdo, tinha o carro. Do nosso lado direito tinha um motorzão, que é um W16 quadriturbo, de mais de 1.500 cavalos. Então, gente, é um negócio, só o tamanho do motor é um negócio assim absurdo. Bacana, a gente parou o carro em frente ao prédio onde desde o começo da marca o Ettore Bugatti entregava os carros para os seus clientes naquele prédio. Mas veio um piloto, o Andy, lá da Inglaterra, para cuidar da gente do carro. Ele é como se fosse um babá do carro, mesmo você sendo piloto profissional, como é no caso o Razia, que fez o teste. A gente precisou desse padrinho aí e acompanha a gente o tempo todo. Imagina um cara sair da Inglaterra só para nos acompanhar durante o dia. Só 2 pessoas fazem isso no mundo inteiro. Então, outra coisa muito curiosa desse carro. Ele tem muita força. A gente conseguiu testar ele naquelas estradas fantasmas, né? Não tinha ninguém. Conseguimos acelerar, foi muito, muito bacana. E é um carro tão, tão forte que, obviamente, aí passou da barreira dos 490 km por hora. O Andy contou pra gente, depois nós encontramos ele no Salão de Genebra, e ele contou pra gente que realmente foi o maior desafio da vida dele, porque ali qualquer pedregulho no asfalto poderia fazer um estrago imenso. Então ele nunca tinha se arriscado tanto e a sensação foi maravilhosa, dá pra gente imaginar aí, principalmente vendo as imagens. Outra curiosidade muito legal, para um carro chegar nesse nível de velocidade, tudo é repensado. Até o pino, por exemplo, do pneu, a tampinha, ela é feita bem levinha, para que realmente tudo tenha o mínimo de peso possível, e o esforço que é feito em todas as peças é muito maior. Então é uma baita engenharia aí para conseguir chegar nesse limite. Essa história é muito boa, tenho um orgulho muito grande de ter conseguido isso aí com a equipe. É muito legal poder contar essa história e compartilhar isso aqui com vocês, viu? Um beijo enorme e curtam essas imagens aí que são demais.
E depois dessa super máquina mais rápida do planeta que a Milene Rios trouxe pra gente, vamos tirar agora um pouco o pé do acelerador para entrarmos juntos no universo da conscientização do trânsito. Há 70 anos, o Walt Disney já mandava uma mensagem bem legal de civilidade e educação ao volante através do Pateta, um cara muito gentil no seu dia a dia como o Sr. Walker e que se transformava no Sr. Wheeler, um maluco ao volante do carro. E para abordar esse tema com a gente, já está online aqui no Máquinas na Pan, Ricardo Dilser, que é assessor técnico do grupo FCA. Dilser, muito bom ter você aqui com a gente. E bem factual essa história do Sr. Walker, você não acha?
É, pois é. Olha só que loucura, Alex. É legal estar aqui com vocês, com os amigos da Pan, com os ouvintes, com os internautas. Eu tava pensando nessa história, Alex, antes da gente entrar aqui no ar. Você tinha comentado desse desenho, eu fui dar uma pesquisada. Esse desenho é de junho de 1950. Ele está prestes a completar 70 anos e parece que a gente não caminhou muito, né, com relação a isso. Porque esse desenho, ele faz uma brincadeira, uma alusão, usando o Pateta como personagem, né, do Sr. Walker, que é o andante, e que é um cara super gentil, que dá o lugar dele à frente das pessoas na fila, trata bem as velhinhas, trata bem os vizinhos, e quando ele entra no carro, ele se transforma no Mr. Wheeler, que é o de roda, né? O girante. E é engraçado porque quando a gente olha isso, depois de 70 anos, a gente vê muito disso na rua. E eu acho que a gente tem que se perguntar o porquê que isso acontece. Eu acho que esse tipo de movimento que nos transforma, né, em cidadãos do bem, gentis, naqueles senhores agressivos no trânsito, que buzina, que acha que aquela vaga é a minha, que a preferência é a minha. Eu acho que isso se transforma um pouco no que a gente enxerga como uma armadura, né? Os carros hoje são repletos de airbag, ABS, tem toda a segurança. Mas não é dessa armadura que eu estou falando, não, Alex. É da armadura psicológica. A mesma armadura que a gente vê na movimentação nas redes sociais, quando as pessoas entram nos grupos de redes sociais e se xingam e se provocam, né? Porque eu estou protegido, eu estou atrás de um computador. E é engraçado, quando a gente está dentro do carro e nós temos que nos policiarmos, porque todo mundo faz isso, tá? E eu não estou apontando como culpa, não. Eu estou apontando para que a gente possa se policiar. Mas a grande maioria de nós, quando entra dentro do automóvel, a gente se sente numa fortaleza, se sente blindado. E se sente no direito de ter mais poder do que aquele que está do lado. E é muito engraçado, porque aquele que está do lado está com os mesmos sofrimentos. Ele também está sem tempo, ele também está precisando chegar rápido no destino dele, ele também está estressado, ele também está se perguntando o que ele está fazendo ali e também se acha no direito de estar na sua frente. Então, eu acho o seguinte, Alex, quando a gente está se transformando do Sr. Walker para o Sr. Wheeler, nós temos que continuar na posição do Sr. Walker. Vamos ser gentis. A gentileza gera gentileza. Ah, mas aquele cara entrou na minha frente, tá... Não tem problema. Ele está com os problemas dele. Os problemas dos quais eu não tenho absolutamente nada a ver com aquilo. Eu vou fazer gentileza para ele sim, para tentar tornar o dia dele melhor. Porque certamente o meu vai ser melhor. Quando a gente está na fila para entrar no prédio, né, que você dá a sua vez a um cidadão que está do lado, a senhora, que você é gentil, né? Não, pode entrar na minha frente. Faça isso no trânsito, né? Ligue a seta, antecipe os seus movimentos. Eu uso muito motocicleta também na cidade. E uma dica legal que eu peguei num curso de pilotagem é o seguinte. Preste atenção, olhe, né? Quando você está na motocicleta, olhe no espelho retrovisor dos carros para ver se os motoristas te enxergaram, se eles estão te vendo, né? Porque a moto é muito rápida, ela passa entre os veículos, né? E a gente vê muitas pessoas falando no celular e que não estão naquele momento elas não estão atentas ao que está acontecendo ao redor. Gente, o carro realmente é uma fortaleza, você se sente mais seguro, mas você tem muita responsabilidade lá dentro, porque você faz parte de uma comunidade. Antecipe-se, ligue a seta, avise, né, as suas intenções e seja gentil.
É isso mesmo, Dilcer. Eu acho realmente muito incrível como muita gente tem um comportamento totalmente diferente quando está em casa, quando vai a uma mesa de jantar e quando pega o volante de um carro. Se transformam aí no Mr. Walker, personagem do Walt Disney. Eu acho que é muito importante, Dilcer, na verdade, a gente usar tudo isso quando terminar a pós-pandemia.
Acho que quando a gente voltar agora à normalidade, né, a gente tem que se perguntar, Alex, primeiro, qual é essa nova normalidade? Não é a normalidade que nós tínhamos antes, né? Mas isso é bom. Isso é bom, isso tem um lado muito bom. Eu acho que a gente tem que se perguntar, primeiro, a gente está se tornando mais humano, né? Quando você vê, não vamos sair comprando máscara feito doido, né? Vamos continuar as perguntas. Por que que eu preciso estar preso no engarrafamento? Vamos deixar um engarrafamento para a polícia? Vamos deixar um engarrafamento para a ambulância? Vamos deixar um engarrafamento para aquele que realmente precisa estar lá? Eu posso negociar com o meu chefe um outro horário? Eu posso fazer o meu próprio rodízio de carro? Eu preciso estar no trânsito às 8 da manhã? Eu posso mexer no meu horário? Posso. Vamos fazer mais home office? Vamos ser mais humanos? Vamos humanizar o uso do automóvel? Eu acho que, passada agora essa história, voltando a uma nova normalidade, nós temos que nos tornar mais humanos e perguntar qual é essa relação nossa com o automóvel, né? Vamos fazer um uso mais correto do carro, vamos usar o carro mais para diversão, vamos sofrer menos no trânsito, vamos evitar o trânsito. Vamos mudar o nosso horário? Eu acho que a mensagem é essa. Vamos aproveitar esse momento para a gente sair dessa melhor. Por enquanto, cuide-se aí. Mantenha sempre que possível o distanciamento social para que a gente possa voltar o mais rápido possível à nossa nova normalidade. Valeu, Alex. Valeu aos amigos da PAN aí. Um grande abraço.
Valeu, meu amigo. Foi muito legal essa aula toda que o Ricardo Dilcer, assessor técnico do Grupo FCA, passou pra gente. Humanização pós-pandemia. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Então aproveita esse tempo de isolamento social forçado para curtir a família, curtir a sua casa, assistir a todos esses filmes que a gente dá as dicas para você aqui no Máquinas na Pan e também praticar a civilidade e tirar de tudo isso um grande aprendizado. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas da Pan.